Queria sugerir que adotássemos a mesma metodologia que temos seguido até agora, que é de dar a oportunidade à senhora professora de fazer uma intervenção e depois os vários grupos parlamentares terão a oportunidade de colocar as questões que entenderem. Tem a palavra, senhora professora. E o microfone.
Tem a palavra e tem o microfone. Então, antes de mais, muito boa tarde a todos e muito obrigada por esta oportunidade que dão à Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução de, enfim, de se pronunciar sobre os projetos de lei que estão em discussão. Eu sinto-me particularmente confortável e por isso é que venho sozinha, porque efetivamente logo que assumimos a direção da Sociedade, em maio deste ano, a primeira coisa que fizemos foi fazer um inquérito aos sócios sobre este tema. Portanto, acho que tem representatividade da Sociedade, porque efetivamente houve um número considerável de sócios que se pronunciou sobre as questões que lhes colocámos e que penso que, enfim, são o cerne da problemática da gestação de substituição. E queria insistir nesta designação, gestação de substituição.
Já fomos várias vezes chamados a atenção para isso, mas de facto, vamos a dizer por uma questão...
Penso que faz mais sentido, porque efetivamente maternidade é um projeto, não é? Para a vida, em princípio. Gestação é uma situação clínica transitória e é disso que se trata, não é? Efetivamente, também colocámos essa questão aos nossos sócios e a grande maioria diz que efetivamente a expressão gravidez ou gestação de substituição será mais adequada do que a de maternidade de substituição. Nós não sabíamos efetivamente qual seria a receptividade dos técnicos, dos médicos e dos biólogos que fazem parte da Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução. E presumíamos que teríamos que nos pronunciar sobre isto e, portanto, estávamos um pouco preocupados aí termos feito o tal inquérito. E vou-vos apenas, enfim, dizer algumas das conclusões que me parecem mais relevantes, nomeadamente que a grande maioria acha aceitável a legalização desta situação, que também a maioria, cerca de 70%, é favorável à definição de indicações caso a caso, como consta, aliás, cerca de 70%. E também mais ou menos a mesma percentagem define uma regulamentação tanto quanto possível exaustiva, havendo naturalmente alguns sócios que dizem que não é possível prever todas as situações, como é evidente, e portanto terá que haver na lei alguma margem para casos menos frequentes, dos quais não nos lembremos agora. Mas em todas as circunstâncias isto seria para aplicar a situações clínicas de ausência de útero, na maioria dos casos, eventualmente de doença do útero que não permita a gestação, mas isto seria alargar já bastante o leque, na medida em que poderíamos dar origem a situações extremas, como por exemplo, e há sócios que falam nisso, situações em que nós, com que nós nos defrontamos na prática clínica de falência repetida da implantação. Isto é, nós fazemos vários ciclos de PMA num casal, há transferência de embriões para o útero, haveria todas as condições para que eles implantassem e não implantam. Então dizemos que o útero não é receptivo. Bom, eu acho que teremos que pôr à margem estes casos, porque efetivamente seria uma indicação clínica, não é? Se o útero daquela mulher não consegue, de facto, albergar uma gravidez, ela poderia eventualmente ocorrer num outro útero, mas eu acho que isto é demasiado, enfim, especulativo.
Não está contemplado nenhum dos projetos, mas
não.
A sociedade acha
quando
que
se diz... Não, acha que não. Não, está contemplado algo um pouco menos específico, que é... doença do órgão. Ora, doença do órgão é uma coisa, pode ser um útero cheio de miomas ou pode ser um endométrio muito fino, atrófico, que não dá para implantar. Portanto, a sociedade entende que deverá ser ausência do útero congénito ou adquirida, naturalmente. Naturalmente que é muito difícil excluir situações, há também a contemplação de situações clínicas que o justifiquem. Se de facto houver um órgão regulador que possa estar à altura de definir quais são essas situações clínicas, e as situações clínicas serão de risco excessivo de uma gravidez, não vejo outras, não é? Se não é porque não tem útero, é porque a gravidez é um risco muito grande para aquela mulher, resta saber se de facto aquela mulher terá também uma esperança de vida compatível com a maternidade, que não com a gestação. Bom, esta definição de indicações caso a caso... Não, mas se quiser interromper, por amor de Deus, eu não tinha nada preparado, estou simplesmente a ler os comentários que tinha aqui escrito. Uma outra coisa que perguntámos aos sócios, e como estamos aqui a representá-los, foi se eles entendiam que, no caso de se vier a ser de facto implementada esta prática, se consideravam preparados para tecnicamente realizar, porque quem vai ter que realizar a fecundação in vitro e a transferência dos embriões são os técnicos, não é? E, portanto, queríamos saber se eles estão ou não preparados. E foi curioso saber que 57% não se considera suficientemente informado sobre os aspectos técnicos. Claro que não é sobre o aspecto técnico-clínico. Eu penso que é sobre os aspectos técnicos de acompanhamento emocional, acompanhamento psicológico, de recrutamento de gestantes, eventualmente de dores também, de aconselhamento e acompanhamento jurídico. Penso que é essa parte técnica que eles não dominam, uma vez que o resto é apenas, enfim, uma atividade subsidiária das técnicas de procriação medicamente assistida. De qualquer maneira, não deixou de ser interessante esta resposta. Perguntámos ainda, porque nos pareceu importante, e se me dá licença vou também tirar o casaco, se no caso...
Como não?
Se no caso desta legislação ou esta legalização se concretizar, se os técnicos considerariam o recurso à objeção de consciência. Pareceu-nos importante ter também esta noção. Efetivamente, 20% disseram que sim, ab início, e 38% não sabem. Portanto, não sabem porque não conhecem os contornos, não conhecem a legislação, presumo que seja essa a interpretação. Mas 20% à partida não está de acordo e recorreria à objeção de consciência. Portanto, é importante que tenhamos esta indicação. Uma última conclusão foi relativamente à necessidade de os gametas a utilizar serem pelo menos de um dos elementos do casal. Isto para naturalmente salvaguardar aquelas situações menos correntes, mas que podem acontecer. E em 50% das respostas há a necessidade de que pelo menos um dos gâmetas seja do casal. O que faz naturalmente todo sentido no caso do gâmeta feminino, porque se é uma mulher que tem ausência do útero, em princípio tem ovários, e portanto faz todo sentido que o gâmeta feminino seja dela e que pelo menos haja uma maternidade biológica. Poderá acontecer, e não será assim descabido pensar, que para além de uma mulher que não tem útero, porque nasceu sem ele, porque eventualmente lhe foi retirado, o marido tenha efetivamente ausência de espermatozoides ou uma produção muito pequena de espermatozoides. Portanto, isso em 50% dos nossos associados é aceitável. Portanto, ficamos aqui numa situação marginal, os outros 50% ou não sabem ou não estão de acordo. Um deles, um dos gâmetas, ser do casal. Portanto, isto permitiria abranger mais indicações, eventualmente. Gostaria ainda de deixar aqui uma nota que, de facto, a legalizar-se esta entidade, haverá dificuldade técnica da sua implementação nos centros públicos. Isto, para além de falar como presidente da sociedade, falo também como diretora de um centro público que tem imensas dificuldades e cada vez mais. Porque, efetivamente, nós não temos capacidade para fornecer o acompanhamento psicológico que é necessário para ter os contratos jurídicos ou para os, enfim, para os, de algum, não, eu penso que não pode haver um contrato tipo que serve para toda a gente, enfim, pelo menos alguém o fornecia, é uma possibilidade, mas não vejo, pelo menos o acompanhamento psicológico não temos condições, neste momento, na maioria dos centros públicos para dar. Não é nada que não se consiga resolver, mas é importante que se diga. Por outro lado, parece-me também fundamental que a tal definição de indicações e a sua regulamentação posterior caiba aos técnicos e aos médicos. E, portanto, acho indispensável que haja uma comissão que integre elementos do Colégio da Especialidade da Ordem dos Médicos e, eventualmente, depois seja o Conselho Nacional PMA a dar, enfim, o seu parecer definitivo, ou autorização, se assim quisermos chamar. Portanto, tem que haver margem para aqueles casos que não, com certeza estarão sempre fora da definição na letra da lei. Imagino que não vai ser possível abranger todos os casos, por mais que eu queira imaginar, com certeza que haverá sempre situações que terão que ser avaliadas por pessoas com conhecimento técnico e com, enfim, também naturalmente algum bom senso. Bom, penso que são estas as principais ideias que eu gostaria de deixar em representação dos sócios, naturalmente que tenho ideias pessoais e estou à vossa disposição para esclarecer aquilo que não foi claro, ou outras coisas.
Eu confesso que não vou fazer mais perguntas, vou só utilizar a prerrogativa de estar a coordenar temporariamente para perguntar se a sua, eu penso que a sua opinião, como professora, doutora, como técnica, é relevante no caso de ser, enfim, de se desviar dos associados.
Sim, sim. Não, não, não.
Mas eu penso que seria importante ouvirmos.
Mas é bom que fique claro.
E a segunda questão que eu penso que seria importante saber, e que se calhar disse, mas eu não ouvi, se já se depararam com este pedido. Ao longo da sua experiência, se já lhe aconteceu no casal ver se ao menos cá em Portugal isto fosse possível.
Penso que me aconteceu duas vezes. Portanto, não foram situações muito frequentes. Mas também estou convencida que a partir do momento em que isto, se isto vier a ser possível, vai haver mais solicitações. Porque neste momento, como as pessoas sabem que não é possível, o que perguntam é onde é que eu posso ir fazer. Como cá em Portugal não podem, vão à Inglaterra, ou vão à Índia, ou vão aos Estados Unidos.
Registram as crianças em nome delas?
Não sei, não faço a mínima ideia, mas o que acontece, acontece. Na Índia eu sei que vêm já com a criança no avião e chega cá, isso eu sei, e há casos conhecidos. Nos Estados Unidos, enfim, é uma prática corrente, portanto não deve ser difícil legalizar, nem que tenha nacionalidade americana, não sei, não faço ideia como é que será. Em Inglaterra confesso que também não sei. Relativamente à minha posição pessoal, eu acho que deve ser possível nos casos estritos da ausência congénita de útero ou adquirida por, enfim, por doença oncológica ou por necessidade, enfim, clínica de retirar o útero e apenas com as gâmetas do casal. Para não, isto por uma razão muito simples, é que isto já é suficientemente complexo em termos de eventuais consequências, quer no casal, quer na gestante, quer eventualmente na criança, que se introduzirmos mais elementos externos, e podemos ter 5 pessoas envolvidas, não é? Fora a criança, já nem estou a falar na criança, mas podemos chegar ao ridículo, ter a mãe de substituição, ou a gestante de substituição, o casal beneficiário, 3, um dador de óvulos, ou melhor, uma dadora de óvulos, um dador de espermatozoides, e a criança, que também interessa, ou que interessa acima de tudo, na minha opinião. E, portanto, eu acho que, enfim, a bem da do bom senso, e tendo, no sentido de termos uma posição cautelosa, e depois se vier a verificar que isto não levanta assim tantos problemas, como temos vindo, não é a prática nos Estados Unidos, não é? Poderemos eventualmente mais tarde repensar a situação, mas eu seria cautelosa. Situações de síndrome de Rokitansky-Kuster-Hauser, que é a tal situação da ausência de útero, esterectomia por doença oncológica ou por doença uterina não curável, mas em que a mãe tem ovários que produzem óvulos de qualidade aceitável, em que a mãe, em que a mulher tem, e em que o futuro pai também tem espermatozoides. Isto no interesse, da criança e para evitar complicações que sempre existirão. Coloca-se aqui um outro problema que tem a ver quem será a gestante, não é? Alguém desconhecido, alguém conhecido, alguém aparentado. Isto porque se me pediram a minha opinião. Eu acho que é difícil, sendo alguém desconhecido oferecer-se para ter uma gravidez para o outro, como dizem os franceses, la grossesse pour autrui, que eu acho que é uma expressão bonita, implicam, enfim, um altruísmo extremo que eu acho que não haverá assim muito por aí. Porque, de facto, enfim, a comissão é maioritariamente feminina, a gravidez não é propriamente assim uma coisa que, enfim, é agradável, mas causa transtornos, causa transtornos. E, portanto, é difícil conceber que haja muita gente desinteressada ou apenas com uma motivação altruísta disponível para isto a justificar uma lei. Pode existir, mas não sei se o número de pessoas justifica que se faça uma lei. Por outro lado, não sendo naturalmente aceitáveis, enfim, os interesses económicos, resta a situação de pessoas conhecidas, que aí eu consigo entender, mais ou menos próximas, que tenham efetivamente um desejo grande de ajudar um casal que não consegue ter filhos. Pronto, isto é uma opinião pessoal, naturalmente, mas de facto, a experiência tem demonstrado. E já agora uma nota muito recente, uma vez que venho aqui uma semana depois de terem feito os primeiros dois transplantes de útero em Estocolmo, de facto, se calhar daqui a uns tempos isto nem é necessário. Porque efetivamente já se fizeram, foi salvo no dia 15 de setembro, dois transplantes de útero de mãe para filha. Claro que isto significa 10 anos de investigação animal, portanto não se fez, não se começou naturalmente no homem, e já há gravidezes nos animais, não há gravidezes nem recém-nascidos na espécie humana, mas naturalmente que o caminho será esse, embora não esconda que é uma operação tecnicamente complicada. Mas, enfim, a gestação de substituição também é muito complicada do ponto de vista emocional, portanto temos aqui que contrapor a complicação emocional à complicação técnica. Também já haviam, já agora, enfim, já tinha sido reportado há 3 anos, salvo erro, um transplante de útero de cadáver. Mas isso foi na Turquia e não há assim ainda grandes notícias sobre o sucesso ou insucesso. Portanto, deixaria esta nota. Enfim, nos próximos anos deixará de ser necessário, em princípio, e penso que se for possível fazer um transplante de útero, as mulheres preferirão, se de facto o desejo delas é ter um filho e não é escapar-se a uma gravidez, não é? Preferirão o transplante, embora consciente de que hoje ainda não há crianças nascidas e, portanto, teremos que aguardar algum tempo até que isto seja possível.
Muito obrigada, Sra. Professora. Vamos agora ao período de inscrições. O Sr. Deputado Bernardino Soares já se inscreveu.
Muito obrigado. É muito breve. Eu registro e agradeço as palavras da Sra. Doutora e, enfim, elas levam-me a reproduzir aquilo que nós temos, aquilo que nós dissemos sobre esta questão da chamada, da impropriamente chamada, vá, digamos assim, maternidade de substituição, gestação de substituição. E que é basicamente o seguinte: nós, com um respeito enorme pelas mulheres e pelos casais que enfrentam obstáculos intransponíveis de forma à gestação, também pesamos o conjunto enorme de complexidades, não só técnicas, ou diria até nem sobretudo técnicas, mas de jurídicas, de relacionamento que esta solução traz. Para além de ser difícil vislumbrar o interesse de alguém se não houver um negócio em fazê-lo, quer dizer, não é? Pode ser que alguém tenha essa vocação, não é? Tenha sentido esse apelo, essa vocação, não é? Mas digamos que não é uma coisa, digamos que não é uma coisa que esteja a acontecer a toda a hora, não, não está, não é? Portanto, mas mesmo admitindo a outra hipótese que referiu de serem pessoas próximas e, portanto, por um altruísmo de proximidade, por serem familiares ou, enfim, ou com relacionamentos muito próximos, mesmo aí, eu diria até assim, às vezes é aí que os problemas são mais complexos. E, portanto, com todo o respeito pelo anseio das pessoas que estão nessa situação, eu acho que isso é compreensível. Os problemas são de tal dimensão e complexidade que a prudência, do nosso ponto de vista, aconselha a não dar este passo, pelo menos neste momento. Quer dizer, entenda-se bem isto que vou dizer agora, é um número muito limitado de situações que são inviáveis por qualquer outro meio. Não estou a dizer por serem poucos, não merecem atenção e não devemos encontrar as melhores soluções. O que digo é que, pesando isso, mesmo com a legitimidade dessa expectativa e, por outro lado, a imensidão de problemas que atrás desta opção podem vir, parece-nos que melhor é não ir por aí neste momento.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Posso, Sr. Professor?
Eu gostaria, não estou em desacordo, gostaria apenas de dizer que, efetivamente, isto tudo seria mais fácil se fossem aceitos, e não estou a dizer que eu aceito, as motivações económicas. Porque aí nós conhecíamos a motivação. Sabíamos, e havia um contrato, e havia uma desvinculação da pessoa, porque o objetivo dela, e é o que acontece nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, onde é aceito, de facto, quem são as mulheres que se candidatam a gestantes de substituição? São aquelas que já tiveram 2 ou 3 ou 4 filhos e que lhes dá jeito, enfim, ficar em casa durante algum tempo, ter algum dinheiro até para a educação dos filhos que já têm. E, portanto, o motivo é muito visível. É muito visível e, portanto, provavelmente gerador de menos conflitos. Mas eu acredito que... Não sei se é uma hipocrisia, eu acho que, de facto, isto são coisas tão sensíveis que não têm preço, não é? E seria muito difícil dizer vale 15 mil euros como é na Índia ou vale 100 mil como em algum estado, para mim não tem preço, não é? Portanto, se é possível a título, enfim, pro bono, com as devidas cautelas e considerando os problemas que podem efetivamente acontecer... E o que me preocupa mais é isso, de facto, não é de forma nenhuma o aspecto técnico, nem as objeções de consciência, são os problemas que podem efetivamente acontecer, mas também fugir aos problemas não é solução, não é? Nós temos é que tentar acautelar, prevê-los e ter resposta para eles, porque senão também nunca teria havido fecundação in vitro, nunca teria havido embriões produzidos fora do útero materno, se estivéssemos a pensar em todos os problemas que isso pode acontecer. Portanto, eu tenho uma perspectiva, enfim, de alguma forma, se calhar, vanguardista, mas com muita cautela, naturalmente, muita cautela.
Senhora professora, é um prazer ouvi-la. Várias dúvidas me foram suscitadas, mas gostava de começar por uma frase que a senhora professora usou. Disse, em resposta além ao meu colega Bernardino, que isto são coisas tão sensíveis que não têm preço. É exatamente isto que eu penso. E penso também que... questionarmos se, sendo situações tão pontuais e se calhar havendo tão poucas pessoas e casais a recorrer a isto que por aqui hoje nos traz, se isto será ou não definitivamente razão para que estejamos aqui a tratar de regular estas matérias através de uma lei, eu a isso respondo que efetivamente só quem passa por situações desta natureza é que tem essa percepção e essa sensibilidade. E por isso, ainda que sejam 2 pessoas por ano ou 2 casais por ano a recorrer a estas matérias, para mim fazem todo sentido. E a senhora professora sabe muito bem porquê. Antes da senhora professora hoje aqui nos vir falar, esteve aqui o senhor professor Daniel Serrão, que levantou-me uma questão que ele não conseguiu explicar e remeteu para o senhor professor Agostinho Almeida Santos, que a senhora professora conhece, e portanto, se calhar, eu gostava de lhe colocar essa questão. Uma delas. Ele falou-nos que na Alemanha, por exemplo, são utilizados pró-embriões, ou seja, antes de congelam-nos antes que haja o processo de singamia, penso que é assim que se diz, tecnicamente. E eu coloquei a questão de se será por questões técnicas, será por questões económicas, o que seja. Gostávamos de perceber porque é que em Portugal não são congelados pró-embriões e são congelados um pós-embrião. Será assim, não sei o que se chama. Relativamente a outras questões que nos colocou aqui e relativamente à posição pessoal, que é da senhora professora, quanto ao facto de ser só apenas com os gametas do casal e quanto à doença que efetivamente a senhora, a mulher terá, quanto ao facto de ter ovários, portanto, mas não ter útero. Se a senhora professora pondera ou não a hipótese de que imaginemos, eu acho que se calhar isto tecnicamente é um absurdo que eu vou dizer, mas a mulher tem um problema cancerígeno, o útero é-lhe retirado, ela fica com óvulos, mas estes óvulos não são viáveis. A senhora professora falou ainda noutra coisa que eu achei interessante, que é quando sistematicamente se recorre a processos de fecundação, não há razão nenhuma suscetível que tecnicamente e medicamente que os senhores médicos consigam avaliar e dizer porque é que aquela mulher não engravida, e utiliza-se 1, 2, 3 técnicas, 4, 5, o que seja, e aquela mulher não engravida. E então se pode ou não chegar à conclusão que efetivamente não tem útero, ou o útero não funciona. E portanto, se sim ou não, considera que isto é de encaixar nesta situação em que a senhora professora diz que há ausência de útero. Eu gostava de perceber melhor isso. Muito obrigada.
Bom, é também um prazer para mim encontrá-la aqui. Quanto aos pré-embriões, é o mais fácil. Efetivamente, na fecundação o que acontece é o material genético do espermatozoide é incorporado no óvulo e 18 a 20 horas depois ambos se fundem para formar um embrião. Portanto, nas primeiras 18 a 20 horas, digamos, de contacto ou em que há já penetração do espermatozoide dentro do óvulo, nós não temos um embrião, temos um óvulo fecundado. É isso que chamam um pré-embrião. Portanto, é um óvulo, que é uma célula redonda, grande, no interior da qual está o seu material genético, e no interior da qual está também o material genético veiculado pelo espermatozoide, mas que precisa de sofrer um processo, enfim, complicado antes de se juntarem os dois. Portanto, isto ocorre 18 a 20 horas depois da junção dos gâmetas. É isto que chama pré-embrião, pré-zigoto, ovócito de fecundado, o que quiser. Em Portugal, o meu centro é o único que faz isto. Mas também devo confessar e devo dizer, a bem de toda a verdade, que não faz já só isto. Também já congelamos alguns embriões em situações particulares. Porquê? É tecnicamente fácil de explicar. Portanto, desde o início, desde enfim, que o professor Almeida Santos começou efetivamente o centro, inicialmente não se congelava nada, começámos a congelar efetivamente os ovócitos fecundados, como nós dizemos, e foi a prática dele até que saiu. Depois de algum tempo de reflexão, nós entendemos que, e também instados por, enfim, alguma pressão de entidades reguladoras, que teríamos que oferecer a alguns casais a congelação de embriões. Porque quando se diz aos casais que, e já vou à Alemanha, que congelar pré-embriões é menos eficaz do que congelar embriões, e tem que se lhes dizer isso quando se lhes pede, ou quando se colhe um consentimento informado, não porque após a descongelação os pré-embriões sejam menos, tenham menos capacidade de evoluir que os embriões, não é por isso. Não sei se estou a ser suficientemente clara. Tanto faz congelar pré-embriões como congelar embriões. Na nossa casuística, que aliás apresentei no Conselho Nacional de Ética há uns meses atrás, na reunião deles, é exatamente igual. Até talvez seja mais favorável para pré-embrião. A diferença que existe é que nós temos 7, 8, 9 pré-embriões, selecionamos dois que vamos deixar evoluir e os outros 5, 6 ou 7 congelamos. Isto não deixa operar a seleção natural nos outros 5, 6 ou 7. Porque se eu deixar evoluir todos para embriões e só selecionar depois os embriões de topo para transferir e de topo para congelar, estou a deixar que a seleção natural se opere durante 2 dias. Fiz-me entender? Portanto, a diferença é essa. E por isso é que a maioria dos centros, efetivamente, não tem, enfim, nunca teve esta tradição e não tem problemas éticos, deixa que haja uma seleção de embriões e depois escolhe os melhores para transferir para o útero, dos restantes, se tiverem condições, congelam, se não tiver condições, destrói. Enfim, isso depois também seria outra problemática que não é que nos traz aqui.
Peço desculpa interromper, Sr. Professor. Qualifica isso então por uma questão ética. É que económica não é. Não é mais caro? Não, é?
Não, não é mais caro.
A viabilidade da gravidez também não é?
Não. Só pode limitar, isto é bem da verdade, isto pode-me custar muito caro o que estou aqui a dizer, pode limitar um pouco a probabilidade de gravidez naquele casal a fresco, não com embriões congelados. E hoje o que se calcula é a taxa cumulativa de gravidez, isto é, a taxa de gravidez com um ciclo de estimulação, que pode dar origem a uma gravidez imediata com embriões frescos, ou que pode dar origem a uma gravidez mais tarde com embriões congelados que se descongelaram, ou ovócitos fecundados que se descongelaram. Portanto, no fim, a eficácia é a mesma. Numa primeira tentativa, a fresco pode ser ligeiramente mais baixa com os pré-embriões, devido a esta seleção natural que se opera, efetivamente, desde o início da concepção. Foi claro? Na Alemanha, efetivamente, é por questões legais, como é a Itália. Aliás, em Itália não se pode fecundar mais do que 3 óvulos, mas isso foi excelente que a lei italiana tivesse feito isso, isto é que pode parecer hipocrisia, porque efetivamente a lei italiana, que era extremamente aberta, há uns anos atrás, como sabem, tornou-se extremamente restritiva. E ao tornar-se restritiva, levou a que se desenvolvessem novas opções para os óvulos que se obtinham e que não podiam ser inseminados, e desenvolveu-se uma técnica, e ainda bem que chegamos aqui, que é de vitrificação de óvulos, que é uma técnica de congelação extremamente rápida, que permite uma viabilidade de 60% a 70% dos óvulos após descongelação, quando com a técnica que se usava antigamente tínhamos 5% a 6%. Portanto, dentro de muito pouco tempo, nós podemos congelar apenas óvulos. Não precisamos sequer congelar óvulos fecundados nem embriões. Disto eu tenho a certeza. Porque com a técnica vitrificação, e há já muitos bebés nascidos, há muitos estudos publicados, portanto é uma técnica completamente diferente, em vez de ser uma congelação programada com um software que demora 2 horas, é uma coisa que demora 1 minuto, em que os óvulos são colocados diretamente no azoto líquido. A taxa de recuperação após descongelação é superior a 60% a 70%. E, portanto, aqui sim os problemas éticos estarão todos afastados, porque congelar espermatozoides, enfim, eles normalmente são aos milhões e já se faz há muitos anos, congelar óvulos é que era o problema. Portanto, muitos dos problemas éticos da fecundação in vitro poderão vir a deixar de existir também num futuro próximo. E isso foi devido à lei italiana, porque senão ninguém teria avançado com alternativas, porque se pensava que era um desperdício deitar os óvulos fora. Então começou-se a investigar neles, não é? Uma mulher numa não, isso já se faz em todo o mundo, eu já faço. Já faço por uma razão muito simples, não deixarei de responder. Porque no meu centro nós fazemos preservação da fertilidade em mulheres com doenças oncológicas, que eu saiba, é o único centro do Sistema Nacional de Saúde que faz. Isto é, uma mulher jovem que tem um cancro da mama, um cancro do colo, ou outro cancro qualquer, que tem que fazer quimioterapia e que tem uma probabilidade grande de ficar em menopausa, ou de os ovários deixarem de funcionar, e cada vez mais os cancros surgem em mulheres mais jovens, e cada vez mais as mulheres têm filhos mais tarde. Portanto, está a aumentar a franja de mulheres que é atingida por um cancro numa idade em que ainda não tem filhos, e que poderia ter, estaria nos seus projetos. E, portanto, nós começámos, até dando seguimento a uma recomendação do Conselho Nacional de PMA, a tentar preservar, e porque entendemos que a missão de um centro de PMA não é só tratar a infertilidade, é preservar a fertilidade também, começámos então a tentar dar resposta a estas mulheres. Isso pode-se conseguir de 3 formas. Se é uma mulher que é casada, que, enfim, tem uma situação estável, podemos, em circunstâncias, enfim, definidas, estimular os ovários, obter embriões e congelar embriões, se tivermos tempo para isso, a quimioterapia não for para o dia seguinte, ou para a semana seguinte. Poderemos, se não é casado ou se prefere manter a sua autonomia reprodutiva e não estar vinculado aos embriões, enfim, filhos daquele atual companheiro, podemos congelar ovos, e é isso, é aí que vamos. Ou podemos, se é uma mulher, uma rapariga jovem, se é uma questão emergente, mesmo retirar um ovário e congelá-lo. Portanto, e se congelarmos o ovário, exatamente, nós fazemos isso, numa criança, por exemplo, não vamos estar a estimular para tirar óvulos. Podemos retirar um dos ovários, ele não vai ser destruído pela quimioterapia, vamos depois fragmentá-lo, congelá-lo, fica lá o outro. Provavelmente é destruído pela quimioterapia. Uma vez que a criança ou a senhora esteja curada, podemos transplantar aqueles fragmentos de tecido ovárico que está congelado para o outro ovário e assim permitir restaurar a função. Isto, atenção, faz-se, mas é experimental ainda. Há, enfim, 27 crianças nascidas no mundo resultantes. Isto é que é importante. Isto é que é para todos os dias. Porque 1 em cada 250 indivíduos é um sobrevivente de um cancro hoje em dia. Pronto, mas isto só para responder, não era isto que eu vinha dizer, mas a senhora deputada já me ouviu falar sobre isto no Congresso da Liga contra o cancro há uns meses atrás, mas se calhar estava a ouvir outras coisas. Mas fui lá e dei um testemunho de facto importante, porque as pessoas não sabem que isto se faz, e como não sabem, não recorrem. Pronto, mas isto é... Portanto, a vitrificação é isso que nós utilizamos quando temos uma mulher que não é casada ou que não está em união de facto. Ou, e neste momento eu até prefiro vitrificar ovócitos do que congelar embriões para preservar a fertilidade, porque efetivamente, depois de alguma reflexão, e enfim, as coisas hoje são, há uma certa dinâmica nos casais e na sociedade, e portanto eu acho que é preferível dar a oportunidade de preservar a autonomia reprodutiva. E se eu congelar óvulos, aquela mulher, ou vitrificar óvulos, ela pode ter filhos do parceiro atual ou do que tiver daqui a 10 anos. E portanto nós temos que pensar nisso e temos que nos adequar à nossa... aos nossos tempos. Entretanto, esqueci-me da pergunta, mas não queria deixá-la cair, que era... daqui a quanto tempo? Daqui a quanto tempo? É para já. É para já. É só uma questão de as pessoas mudarem a perspectiva. Vitrificarem ou congelarem óvulos em vez de congelarem embriões.
Eu contava-se que lembro perfeitamente a intervenção de Paulo.
Eu via na primeira fila, por isso...
Exatamente as questões eticamente duvidosas. O progresso é só para o nosso bem-estar, para a nossa qualidade de vida e para o tratamento, mas também
para nos resolver alguns problemas de outra ordem.
Estas perturbações.
Por isso é que é importante ser cauteloso nestas coisas, porque efetivamente isto muda. A lei italiana, não sei se tem 10 anos, mas não tem 10 anos ainda. E a perspectiva hoje, ela já foi mudada, aliás, eles já podem, em situações clínicas, é tal coisa, em situações clínicas justificáveis, já podem inseminar mais do que 3. Resta saber quais são as situações clínicas justificadas caso a caso. Mas, efetivamente, eu penso que este é um avanço notável, a vitrificação dos ovócitos, e deve ser tido em conta. E não estou a vender a banha da cobra de maneira nenhuma, como já foi, enfim, de alguma forma acusada, quando falei em preservação da fertilidade. O ovário é experimental, a vitrificação de ovócitos é uma técnica estabelecida, não tem qualquer problema em o afirmar.
De resto, considero que se deve...
Considero que se deve implementar, e aliás há muitos... Não, eu não disse isso. O que nós fazemos, e vou dizer qual é a minha prática, porque naturalmente reflete a minha reflexão pessoal e a da minha equipa, não é? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Exatamente. Nós temos tendência a não estimular demasiado, mas a ter, enfim, 7, 8, 9, 10 ovócitos. E não sei se têm a noção que para nascer uma criança, em média, são necessários 15 ovócitos. Portanto, são precisos muitos, em média. Mas pronto, a ideia é ter 8, 9, 10, em média, claro que temos umas vezes mais, outras vezes menos, depende da idade das pacientes e da patologia subjacente. Todos os óvulos de qualidade são colocados em contacto com os espermatozoides, todos, desde que tenham qualidade. 18 a 20 horas depois, avaliamos-os. Se temos fecundação de um número superior ao número de embriões que vamos transferir, que é naturalmente 2 e eventualmente 3, isso na maior parte dos casos acontece, optamos por congelar os excessivos em pronúcleos, em 2PN, enfim, em pré-embrião. Nas situações em que já temos uma experiência prévia de que não há uma boa evolução, que o casal já fez um ciclo anterior, deixamos evoluir um número maior para embriões. Portanto, temos duas vias. Ou congelamos apenas para embriões, ou podemos vir a congelar embriões, dando a oportunidade de haver a seleção natural, que nós não conseguimos selecionar apenas pela morfologia. Fiz-me entender? Claro que isto implica uma decisão dia-a-dia. E que implica estar sempre disponível no telemóvel para tomar a decisão, porque a bióloga não toma sozinha. Portanto, é muito mais simples deixar evoluir tudo. No dia da transferência escolhem-se os dois melhores embriões, os outros avaliam se têm ou não condições para congelar, se é um centro público se calhar congela, se é um centro privado pensa duas vezes, congela ou não congela. Pronto, a prática é esta. Nós definimos duas vias de congelação. Para a maioria dos casos, para embriões, porque nos põem ao abrigo dos problemas éticos e porque temos os mesmos resultados. Em casos em que já verificamos que se deixarmos apenas 2 ou 3 óvulos fecundados evoluir, podemos chegar ao fim com um embrião de má qualidade e, portanto, não ter um embrião adequado para transferir, não congelamos em pré-embriões e deixamos que todos os óvulos fecundados evoluam até o 3º, 4º ou 5º dia, para depois então selecionar aqueles que têm capacidade de se implantar. Os que sobrarem serão congelados sempre, naturalmente.
Eu gostava daquela última pergunta que lhe coloquei relativamente às sucessivas...
Ainda lá não cheguei, mas ia. Às falhas de implantação. E não respondi também à dos óvulos viáveis no cancro, mas não tem implicação, em princípio, mesmo no... Esta é mais fácil. Mesmo nos cancros do ovário... É possível fazer essas técnicas de preservação da fertilidade, com cautelas. Portanto, o óvulo é uma célula específica que não sofre efeitos da própria doença oncológica, pode sofrer efeitos da quimioterapia. Quanto às falhas de implantação, isto é quase levar as coisas ao extremo, mas efetivamente nós temos situações, e não são tão pouco frequentes quanto isso, em que transferimos 2 embriões, 3 embriões, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, o útero parece, em ecografia, estar bem, o endométrio é adequado, mas não há gravidez. Isto pode ser por dois tipos de fatores. Ou porque os embriões, apesar de parecerem muito bonitos, são geneticamente anormais e, portanto, não se implantam, não sobrevivem. Ou porque, efetivamente, o útero não é capaz de os receber. E isso é o que se chama falhas sucessivas de implantação. Para a primeira, para tentar ver se os embriões são geneticamente anormais, já há algumas abordagens, embora muito superficiais, que, no fundo, constituem as razões do diagnóstico genético para a implantação, ou algumas dessas razões. Para as outras, em que o útero não é receptivo, E ele também pode não ser receptivo noutras circunstâncias. Há mulheres em que nós, por mais que tentemos estimular o endométrio, que é, portanto, o revestimento interno do útero que vai, onde se vai albergar o embrião, nunca cresce, está sempre fininho, está sempre com 3, 4 milímetros. E nós sabemos que abaixo de 6 milímetros não há implantação. Portanto, estas falhas repetidas de implantação, ou os endométrios persistentemente finos, se quiser, poderíamos dizer que é um útero que não funciona. Mas, em termos, enfim, comparar isto a uma ausência congénita de útero ou uma esterectomia por cancro do colo, penso que não podemos, é ir longe demais. Sim, eu tentarei
esclarecer. Se fizermos isso 3, 4, 5 vezes, não sei quantas vezes é possível, ou se há limitação.
A lei nos centros públicos não nos deixa fazer mais do que 3 vezes, em princípio.
Faz isso 3 vezes. Até recorre ao privado. Mais que 3 vezes? Não paga.
É isso. Os ciclos que são financiados.
Mas também não é clinicamente aceitável, embora haja mulheres no nosso país que, enfim, que aparecem nas revistas e que fizeram 17 tentativas de FIV e até conseguiram ter gêmeos, não é clinicamente aceitável fazer. Eu 4 ainda faço, mesmo sem me pagarem. Mas quando eu acho que são bons embriões, é um bom endométrio, faz-se mais uma tentativa. Depois confesso que desisto. Desisto e é o mais difícil nisto tudo, é dizer ao casal vamos parar porque eu não tenho alternativas. Mais difícil. E a gestação de substituição seria com certeza uma alternativa.
E seria. Então legalmente isso podemos considerar uma ausência.
Mas tem que ser muito bem definido. Porque eu tenho muito medo das interpretações abusivas. Mas muito bem definido é um útero que não funciona para aquela função. Ele funciona em termos de ciclo menstrual, mas para aquela função não funciona.
De facto, estamos a adorar ouvi-la, não é? Sobre ouvir aqui coisas que de facto desconhecia, e é de facto muito gratificante ouvi-la sempre, senhora professora.
É o entusiasmo.
E dá-nos conta por esta sua exposição e também pela forma muito refletida com que fala dela, nem podia deixar de ser de outra maneira, de como os avanços da ciência se fazem e se devem fazer de uma forma muito cautelosa, e também a legislação não pode impedir que esses avanços se vão fazendo, sob o ponto de vista de podermos estagnar, e essa perspectiva também ficou bem patente na sua exposição. E portanto eu registei este pensamento de abertura, mas também e com muito amadurecimento, uma abertura amadurecida, pesando e contrapesando o quadro de complexidades que se colocam numa situação destas. Eu confesso que também tenho, apesar de ser do partido que subscreveu um dos projetos, também tenho sérias reservas relativamente a toda esta matéria, e tenho estado num processo também de amadurecimento da minha própria perspectiva nestas audições todas. Uma vez que os nossos projetos, era esta questão que gostava de lhe fazer, eu acho que de certo modo já respondeu, mas gostava que clarificasse um bocadinho melhor, até porque é a partir daqui que depois também, ou já deixamos no quadro da lei, ou depois se colocam as hipóteses de a poder regulamentar. Sendo que os projetos em apreciação de todo não prevêem a possibilidade do pagamento. Portanto, estamos sempre num quadro de não pagamento da pessoa que, como é que se chama, da pessoa que vai gerar, que vai estar em gestação.
Gestante,
justamente. Estamos num quadro de não pagamento da gestante, e não num quadro de pagamento que eventualmente colocaria outras questões, do ponto de vista ético, mas não são essas a questão no âmbito,
claro,
destes projetos iniciais. Assim sendo, e uma vez estando fora do nosso projeto, essa possibilidade, dentro das possibilidades que os projetos apresentam, qual é que considera dever ser o perfil da gestante? Se é que já pensou nisso?
Isso é uma pergunta extremamente difícil. Eu já lhe disse qual é o perfil das senhoras que nos Estados Unidos, com motivações, enfim, conhecidas, aparecem. Eu acho que não podemos definir um perfil da gestante. Eu, pelo menos, não posso. Talvez os psicólogos possam. Eu sei que há e que houve tentativas, porque, como diz, a minha perspectiva, enfim, a minha posição é de facto muito amadurecida e muito refletida e não podia de forma nenhuma ser de outra forma. Colocam-se efetivamente aqui sempre problemas. A minha. Para além dos problemas que podem surgir durante a gravidez, de malformações, enfim, de comportamentos menos próprios, se quisermos, ou menos adequados da gestante, de conflitos que possam surgir entre o casal ou a gestante que muda de opinião, para além de tudo isso, que pode sempre surgir, eu acho que uma mulher que se fosse aceite como candidata, e portanto isto teria que haver um processo de seleção, como há para as dadoras, ou como deve haver para as dadoras, não é? Não é qualquer mulher ou qualquer rapariga que, na minha perspectiva, pode ser dadora de óvulos. E isso não implica grandes coisas em termos psicológicos ou físicos, não é? Mas mesmo assim, acontece diariamente e há... Não são pagas, têm uma compensação para o... Mas, então, eu não deixarei de responder, mas não é porque isto, de facto, junta-se tudo umas coisas com as outras. De facto, acho que a gratificação que a lei diz, enfim, pronto, há uma compensação de 600 e tal euros, ou 700 euros, ou não sei o quê, que se dá às dadoras de óvulos, e são dadoras. Mas, quando nós auscultamos os psicólogos que fazem a seleção das dadoras e perguntamos, mas o que é que leva estas mulheres a serem dadoras de óvulos? É, de facto, o altruísmo? Não, algumas é, claramente é. Mas muitas são, efetivamente, jovens universitárias que precisam de comprar um aparelho para os dentes ou de um portátil novo. É verdade, a prática é esta, eu não estou a inventar nem a ridicularizar. Eu entendo a motivação. Pronto. E eu acho que é tão legítima como o altruísmo. A lei permite, as raparigas têm os seus óvulos para doar, tem que haver algum altruísmo, porque 600 ou 700 euros, quanto a mim, não pagam os incómodos, enfim, de uma estimulação e os riscos que ela pode ter, e isso penso que é claramente explanado. Portanto, isto para dizer o perfil das dadoras, que é mais simples. Normalmente é este. Ou, de facto, um grande altruísmo, ele existe, ou, enfim, uma necessidade de colmatar uma despesa rapidamente. Quanto às gestantes... Eu penso que não poderiam ser, teriam que ser também pessoas com uma maturidade grande, que tivesse sido atestada, para corrermos menos risco, e que já deveriam ter sido mães, sempre, para tentar evitar aqui o conflito, a vinculação que pudesse existir àquele feto que se vai desenvolver durante 9 meses. Depois, enfim, o perfil, isto acho que varia muito. Não consigo. Mais do que isso, eu acho que exigiria que já tivessem sido mães. Porque aí pôr-nos-ia ao abrigo, pelo menos, de, enfim, de se arrependerem tantas vezes. Mas não sempre, naturalmente. Não consigo. Não consigo. Depois, aquelas coisas de ser economicamente, ter um estatuto economicamente, enfim, idêntico ao do casal... Acho que isso é difícil de aferir, ou impossível de aferir, não é? Portanto, não pode ser por aí. Sei que houve algum... Se discutiu isso, mas como é que vamos aferir o estatuto económico ou socioeconómico de uma pessoa e compará-lo com o do casal beneficiário? Parece muito difícil. Nós sabemos que, enfim, as pessoas com motivação conseguem, de facto, contornar todas estas questões. Portanto, eu acho que teria que haver aqui uma seleção muito criteriosa por uma equipa de psicólogos com... E também reforço isto. Isto não é para fazer em todos os centros, nem em todos os locais. A ser feito, eu acho que deve haver um, eventualmente dois centros de referência no país, com profissionais, de facto, preparados e que possam adquirir experiência suficiente para o fazer. Não é para ser feito em todo o lado, porque senão vamos, com certeza, ter mais problemas. E também não é necessário, não é? É como o tal Centro de Preservação da Fertilidade. Não é preciso haver um no Norte, um no Centro e um no Sul. Para as solicitações que existem, basta haver um ou dois no país. Aqui penso que é a mesma coisa, porque isso permite uma reflexão maior, permite experiência, e quanto mais empenhados e mais experientes estiverem os profissionais, com certeza melhor será a seleção e menos serão os problemas.
Seguimento desta, e uma vez eu peço desculpa, mas é muito importante, vem no seguimento desta, e uma vez que apresenta esta abertura, que é confortável, até sob o ponto de vista ideológico e ético, para que a partir daí também se pensem de outro modo as complexidades de todo este processo. Imaginemos que a mãe gestante, em determinado momento, e já não naquelas 10 semanas, que aí pode sempre abortar, que se arrepende do facto de se ter disponibilizado a fazer este trabalho. Como é que vê esta situação?
Acho que o contrato tem que prever isso. Tem que haver um contrato e isso tem que estar previsto. Para mim, como médica envolvida no processo, seria extremamente penoso deparar-me com uma situação dessas, porque eu não sei quem é que tem razão, não é? Não sou capaz de saber, enfim, a quem é que se vai dar a criança. Isso terá que ser os tribunais a decidir, mas é bom que esteja tudo isto previsto no contrato. Porque senão... Pois eu também imagino que não seja fácil, mas não podemos deixar que as coisas aconteçam e depois então tentar resolvê-las, não é? Tem que se pensar antes.
Bom. Sra. Professora.
Obrigada.